Muito bom dia, senhoras deputadas presentes aqui na sala e senhoras e senhores deputados que nos acompanham por videoconferência e cumprimento especialmente a Associação Profissional de Perdão, é esta? A primeira? É. Não, não é esta. É dos peticionários. Um cumprimento especial à Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal. Esta audição vai se realizar com representantes desta associação no âmbito da admissibilidade da petição número 236/14/2 pela salvaguarda do património cultural sustentada na qualidade técnica das intervenções de conservação e restauro. Julgo que já estamos connosco via Skype o Sr. Presidente Rui Borges, o Vice-Presidente Luís Pereira e o Segundo Vogal David Reis. Por favor, que eu possa, podem confirmar que estão a acompanhar?
Sim, sim.
Muito obrigada.
Muito bom dia.
Bom dia. Eu agradeço a vossa disponibilidade para esta audição. É seguramente muito importante para os trabalhos da Comissão e para os trabalhos de todos os grupos parlamentares. A grelha de tempos que irá ser aplicada é a grelha que nós temos para este tipo de audições, em que Vossas Excelências terão uma intervenção inicial de 10 minutos, seguida de 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois novamente no final para responder às questões que tenham sido eventualmente colocadas, até novamente 10 minutos. Dou de imediato a palavra à Associação, julgo só o Sr. Presidente Rui Borges. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Eu começava por cumprimentar todos os presentes que nos estão a ouvir e queria começar esta minha intervenção por identificar qual é que é o objeto da petição. E o objeto é o património cultural, com os seus inerentes valores culturais, de autenticidade, de memória histórica.
Eu permito-me só fazer uma pequena interrupção, pedindo para que, se não se importar, para ligar a sua câmara, porque a imagem que nós temos é a imagem aqui da sala, da Comissão.
Desculpa. Sim.
Muito bem, já estamos a ver a sua imagem e o som está muito bom. Tem a palavra novamente, peço imensa desculpa pela interrupção.
Eu peço desculpa. Portanto, dizia eu que o objeto da petição é o património cultural, com os seus inerentes valores culturais de autenticidade, memória histórica, espírito e ou capacidade criadora e artística. O património cultural, nossa herança, cuja existência é necessária para promover um desenvolvimento económico sustentável, com diversidade cultural, permitindo o desenvolvimento humano com qualidade de vida, e edificar uma sociedade democrática em que se reconhece o direito de participar na vida cultural. Portugal coordenou e assinou em 2005, em Faro, a Convenção Quadro do Conselho da Europa relativa ao valor do património cultural para a sociedade contemporânea, que entrou em vigor em 2011 e subscreve todos estes aspectos. Esta convenção refere no que diz respeito à utilização sustentável do património cultural, que as políticas seguidas devem respeitar a sua integridade, sem pôr em causa os seus valores inerentes, devem zelar para que as necessidades específicas da sua conservação sejam tidas em conta em toda a regulamentação técnica e geral, e devem promover a utilização de materiais e técnicas que promovam uma elevada materialidade para as gerações futuras. Não descura ainda o desenvolvimento de sistemas de qualificação e acreditação dos profissionais que intervêm sobre o património cultural. Também em 2017, o Conselho da Europa identificou o património cultural como um recurso não renovável e considerou a sua conservação, proteção e restauro como uma responsabilidade da sociedade, onde se incluem os decisores políticos. O porquê da petição estar associada à profissão conservador-restauradora? O património cultural é um bem de interesse público que importa proteger, e os profissionais que atuam mais diretamente na sua conservação e restauro são os conservadores-restauradores que têm por missão a realização deste serviço público para a sociedade. A profissão de conservador-restaurador é aquela do universo das profissões na área do património, que nas últimas 2 décadas se soube organizar por si própria em termos europeus, no sentido de se autorregular, existindo hoje estruturas informais como a ECO e a ANCOR, que representam e defendem a profissão e o ensino ministrado nas universidades, nos cursos de conservação e restauro. Em termos nacionais, os conservadores restauradores associaram-se na ARP, que possui 26 anos e tem assento na secção dos Museus da Conservação e Restauro do Património Imaterial do Conselho Nacional da Cultura. A ECO-Confederação Europeia dos Profissionais Conservadores Restauradores criou um código de conduta ética e deontológica para a profissão e definiu em conjunto com a ANCOR programas de ensino com conteúdos que vão de encontro às competências necessárias de formação superior para acesso à profissão. Todos os cursos de conservação e restauro das universidades europeias do espaço ECO, de 23 países, estão acreditados pela ANCOR e querem estar acreditados, inclusivamente as 3 universidades portuguesas. Temos hoje na Europa uma profissão já regulada em países como a Itália, que permite o reconhecimento mútuo dos profissionais dentro do espaço europeu da ECO e da ANCOR, e que garante a equiparação da formação dos seus profissionais e, por isso, a mobilidade dos profissionais neste espaço. Salientar que desde 2019 a presidência da ECO é portuguesa e assegurada pela delegada da ARP nesta instituição, Elis Marçal. Importa também conhecer qual é o estado da conservação atual em Portugal. Do ponto de vista legal, as intervenções de conservação e restauro encontram-se enquadradas na Lei 107 de 2001, a Lei Bases do Património Cultural, na Lei 47 de 2004, a Lei Quadro dos Museus Portugueses, e no dos projetos, relatórios, obras e classificação de interesse nacional, interesse público ou interesse municipal. Todos estes diplomas caracterizam-se por uma indefinição do perfil dos técnicos habilitados para a intervenção de conservação e restauro em património cultural, bem como a formação e competências necessárias para o desempenho dessas funções. Nas duas leis, é dito intervenção legalmente reconhecida. E no Decreto 140 de 2009, que a execução das obras ou intervenções é realizada por técnicos com qualificação e experiência adequadas nas respectivas áreas de especialidade. Com a alteração das carreiras profissionais públicas, que tornou desadequado o Decreto-Lei 55 de 2001, que definia então as carreiras, competências e qualificações de formação necessárias dos profissionais de conservação e restauro no âmbito dos museus, e que serviu de base, pelo menos durante a década seguinte, para enquadrar os profissionais de conservação e restauro nas intervenções em património cultural, perdeu-se a garantia de um corpo estruturado e reconhecido de profissionais devidamente formados e especializados. Esta legislação origina a atual transferência de responsabilidades para as entidades contratantes e o desconhecimento por parte destas leva à designação frequente de técnicos sem habilitações e com competências desadequadas para intervenções, ou mesmo para o provimento de lugares no Estado ou no nível do poder central e local. Tudo isto motivou a emissão de uma queixa à Provedora da Justiça relativamente à regulamentação das intervenções em património cultural, efetuada pela ARP em 18 de fevereiro de 2019. A situação atual de execução dos procedimentos concursais de intervenção em
Oh, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas é capaz de haver algum problema com o som, ou não sei se é quando o senhor se aproxima do microfone ou do computador, porque deixamos de ouvir, parecem uns sons metálicos e é incompreensível o que diz. Não é sempre, é só de vez em quando, mas se não se importa, veja se há alguma coisa a corrigir ou não.
Vou tentar perceber o que é que se passa. Sim. Portanto, dizia eu que a situação do atual discussão dos procedimentos concursais de intervenção em conservação e restauro é igualmente decisiva e nociva para o mar. Em 2015, relativamente a 210 concursos públicos, mostra que os projetos que passaram a surgir como subempreitadas inseridas em projetos de reabilitação, associadas ao
Agora
setor
não ouvimos a última frase
do
que o senhor
concurso.
disse, não se conseguiu ouvir.
Pois, isto se calhar tem a ver com a própria rede de internet, não?
Pois, mas não se importa, ande só um bocadinho para trás e repita aquilo que disse, se não se importar.
Portanto, disse que são de dedicação do concurso, em cerca de 87% dos casos, em desprimor da valia técnica das intervenções. Estes concursos estão dependentes também da apresentação de relatório prévio efetuado
Vamos ter que
nos
interromper aqui
analisados.
por um momento, porque não se consegue perceber o que o senhor está a dizer. Peço imensa desculpa, mas sem percebermos o que Vossa Excelência está a dizer, torna improdutiva esta reunião. Vamos, dê-nos só uns minutos que eu vou tentar perceber se existe algum problema da nossa parte. Porque assim não se consegue entender. Não sei se vocês iam conseguir acompanhar, eu não estava a conseguir.
Ligar a câmara.
O senhor António está a tentar falar com o presidente ou não? Mas depois das respostas. Senhor Presidente, estão aqui as minhas colegas deputadas, coordenadoras das diferentes, coordenadoras ou representantes dos respectivos grupos parlamentares, a sugerir o seguinte. Nenhuma de nós é especialista em microfones, mas de qualquer forma sugerimos todas o seguinte: é que desligue, até ter a câmara ligada, não havia interferências na sua intervenção, no som. Portanto, talvez se tentássemos desligar a câmara,
Sim, senhora.
não tínhamos imagens, mas tínhamos, o que é mais importante, é de facto aquilo que o
Bom.
senhor entendia por bem dizer-nos.
Vou tentar fazer isso, então. Espero que o som esteja melhor, então. Esteja melhor.
Está. Então, faz favor.
Portanto, onde eu fui interrompido ou onde houve estes problemas, julgo que estava a dizer que os concursos estão dependentes da apresentação de um relatório prévio efetuado por um conservador restaurador, de acordo com o Decreto-Lei 140/2009, e nos concursos analisados incumpriu-se a legislação, não existindo relatório prévio em 46% dos casos, eventualmente sem a devida comunicação à tutela do património cultural das obras realizadas. Nos concursos públicos que contemplavam a valia técnica como critério da adjudicação, apenas 13% dos mesmos valorizaram a execução das intervenções de conservadores restauradores e apenas 18% possuíam júris que contemplavam um conservador restaurador, podendo-se questionar o cumprimento da lei e as consequências nefastas que daí advêm para o património. O ensino da área da conservação é um reflexo também desta situação de indefinição do perfil do profissional habilitado para intervir em património cultural. Se existem três instituições de ensino superior que formam profissionais de acordo com o definido pela ECO e ANCOR, proliferam, contudo, formações em diferentes níveis de ensino que, apesar de apresentarem como saídas a conservação e restauro, nada têm a ver com a profissão nem com as competências adequadas para intervir em património cultural. Esta situação torna o mercado caótico, tornando imperceptível para muitas instituições quem é o quê, e compromete a integridade do património cultural e da sua qualidade das intervenções. Por outro lado, não se sente também no mercado a superintendência normativa do Estado de definição, desenvolvimento e estabelecimento de políticas relativamente à execução de obras e intervenções de conservação, recuperação, restauro ou valorização do património cultural, assim como de garantia de qualidade científica e técnica através de fiscalização ou acompanhamento das intervenções. Tendo todo este contexto, o objetivo da petição é reivindicar, junto do poder político e dos órgãos administrativos, a definição das qualificações necessárias dos técnicos especializados que intervêm em conservação e restauro do património cultural e dos conteúdos de formação necessária para o desempenho destas funções, prosseguindo a regulamentação da Lei de Bases do Património Cultural e da Lei de Quadro dos Museus Portugueses. Em 2018, a celebração do Ano Europeu da Cultura assumiu a gestão sustentável do património cultural como um vetor para o século XXI e o Conselho Europeu considerou necessário que os seus profissionais requerem aptidões, conhecimentos profundos e uma forte base ética, de modo que o património cultural possa ser transmitido com integridade e ser usufruído por todos. A não existência de uma definição legal clara das qualificações, competências e responsabilidades de quem atua sobre o património cultural, traduz-se numa ação lesiva sobre a sua natureza singular, única e insubstituível, ao possibilitar que profissionais sem formação e conhecimentos específicos de conservação e restauro possam intervir sobre o mesmo. As políticas públicas de cultura devem zelar pela permanência dos valores comuns do património cultural e cuidar da sua herança e memória. E isto só através da qualidade das intervenções. Portanto, agradeço a vossa atenção nestes primeiros 10 momentos, embora interrompidos com muitos problemas técnicos, mas espero que tenham percebido tudo aquilo que eu disse, pelo menos a grande parte.
Muito obrigada. Julgo que sim, que se terá percebido, pelo menos a essência da sua intervenção. Nesta última parte, ouviu-se perfeitamente, quer dizer que estamos qualificadas como assessoras de microfone. Exatamente, a senhora deputada Alexandra Vieira diz que foi a primeira. Bom, agora passo a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta comissão. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e cumprimento de forma especial os senhores que da Direção Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, agradecendo muito a vossa presença nesta comissão e também os esclarecimentos que já nos prestaram, completando a informação que estava na petição que nos foi dirigida. O Partido Socialista manifesta a sua preocupação face a algumas das questões que foram aqui levantadas, reconhecendo fundamentalmente que existe aqui, como os senhores, de uma forma rápida, tentando, com o tempo de intervenção que tenho, geri-lo o melhor possível, dizia eu, uma vez que os senhores reconhecem aqui que há um foco fundamental na vossa análise, que é a questão da ausência de um perfil profissional devidamente explicitado e devidamente regulamentado. É evidente que a ausência deste perfil profissional tem consequências ao nível, como os senhores muito bem situam, ao nível daquilo que é a conservação e o restauro, isto é, ao nível do que é o património cultural. Uma vez que a não definição deste perfil, no caso, por exemplo, da questão mais frequente, que aqui já foi várias vezes articulada, que tem a ver com as intervenções sobre os bens classificados ou em vias de classificação, faz com que um conjunto de passos necessários não estejam contemplados e, acima de tudo, retira das próprias instituições alguma melhor clarificação de que tipo de competências devem estar afetos, quem são estas pessoas, quais as funções que desempenham e a importância destas funções. Eu tive maior prazer em ler a vossa petição, mas simultaneamente encontrei até no vosso Facebook um artigo de um dos vossos associados, Luís Pereira, que achei extraordinariamente elucidativo sobre esta questão, porque tenho a oportunidade, naturalmente, de ser mais longo. E parece-me que, tal como também aqui foi enunciado, que há aqui algumas outras conjunturas que se cruzam e que precisariam de ser elucidadas. Isto é, não só há uma ausência legislativa, uma ausência de regulamentação, como os senhores dizem, que seria necessária ser completada, mas também há uma ausência e uma perda de efetividade no quadro formativo, uma vez que, tal como também aqui referiram, depois de Bolonha, e com algum afrouxamento ao nível do que eram alguns perfis terminais de formação, e simultaneamente com o espaço que se abriu da articulação dos dois ciclos de estudo, sendo um generalista e o outro necessariamente mais especialização, nem todas as instituições, ou por incapacidade momentânea sua, ou por a falta de atenção, foram capazes de se situar dentro deste estribo e, à par de uma formação generalista, serem capazes de completar com uma formação de especialidade nas diferentes áreas que fazem parte da vossa categoria profissional. Simultaneamente, há também esta indistinção ao nível daquilo que foi, muitas vezes, até por escassez de recursos, uma deriva de alguns dos profissionais para a gestão, uma perda de eficácia ao nível da intervenção técnica necessária, artística, patrimonial necessária, e que se refletiu também, e eu agora não vou pormenorizar sobre isso, sobre algumas questões de natureza laboral e de contratação. No fundo, gostávamos de dizer que a vossa petição é muito esclarecedora, queremos continuar a acompanhar o assunto com a maior atenção e sensibilidade para as questões que aqui nos trouxeram. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento-a e cumprimento os caros e caras colegas que se encontram a acompanhar esta audição. E de uma forma muito expressiva e especial, cumprimentava o Sr. Presidente da Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, Dr. Rui Câmara Borges, e na sua pessoa, todos os elementos da direção e os seus associados. E começava por dizer que, para o Grupo Parlamentar do PSD, é nosso entendimento que matérias como esta, onde há aqui uma necessidade clara de definir aquilo que é o perfil das categorias profissionais, de um conjunto de numa profissão que necessita de uma especialização tão aprofundada como esta, é matéria que nós acompanhamos de uma forma muito próxima. Porque consideramos que, efetivamente, não só aquilo que é a necessidade de terem uma formação académica adequada para que possam desempenhar a sua profissão, como também naquilo que é a admissão profissional e nos concursos, como também sublinhou, da importância de depois, quando concorrem na escolha dos profissionais, se possa fazer essa distinção, é importante que haja uma definição clara do perfil. No entanto, também reconhecemos que estas matérias da definição do perfil, da especialização, são matérias que devem ser acompanhadas não só pelas associações representativas do setor, dos profissionais, mas também acompanhadas de uma forma muito próxima por aquilo que é o governo da nação. Porque são matérias que, pela sua densidade técnica, pela sua especificidade, pela sua correlação com outras categorias profissionais, assim é desejável. No entanto, cabe-nos a nós, a Assembleia da República e deputados da Assembleia da República, acompanhar o desenvolvimento destas questões e ouvir e acomodar e refletir sobre as preocupações que nos são trazidas. E é isso que o Grupo Parlamentar do PSD pretende fazer neste momento. E nesse sentido, eu gostaria de colocar algumas questões, se assim fosse possível. Desde já, perguntar-lhe, Sr. Presidente, a petição é assinada por 1.217 associados, ou pelo menos subscrita por 1.217 pessoas, e pergunto-lhe, Sr. Presidente, qual é que é o universo dos associados da vossa associação, para nós também termos aqui uma percepção de quem representam no universo dos conservadores e restauros? Portanto, esta era a minha primeira pergunta. Depois gostaria de lhe colocar outra questão, que é quais foram as iniciativas que Vossas Excelências levaram a cabo junto do Governo, junto do Ministério da Cultura, no sentido de, junto deles, os sensibilizarem para esta importância da definição do perfil da vossa categoria, na consequência daquilo que também é a importância da definição deste perfil para o desempenho da profissão e para a salvaguarda do património. E qual foi a sensibilidade demonstrada pelo Ministério da Cultura relativamente a esta matéria? Qual foi a resposta que foi dada? E era só, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, muito bom dia. Cumprimento também as senhoras deputadas aqui presentes, assim como o presidente da Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, o Dr. Rui Câmara Borges. Esta petição é, de facto, esclarecedora de toda a problemática que assiste à questão dos trabalhadores em conservação e restauro. No entanto, parece-nos a nós que não é exclusiva apenas destes técnicos altamente especializados que trabalham na área do património. E eu passo a explicar a razão pela qual eu posso afirmar isto. Na verdade, como todos nós sabemos, neste momento as pessoas que estão nos quadros das várias instituições que trabalham no património são simplesmente considerados técnicos superiores, por um lado. Por outro lado, assistimos já desde 2018 a um fechamento e a uma dificuldade na entrada para os quadros de diferentes profissionais das várias áreas relacionadas com a conservação, a preservação e noutros como a arqueologia, como os arquivos e as bibliotecas, como conservador, entre outras profissões também altamente especializadas e relacionadas com o património. Nessa medida, estamos solidários com esta petição. Sabemos que o problema está diretamente relacionado com a indefinição do que é a carreira de conservador de restauração. De facto, a designação de técnico superior não dá conta de todas as especificidades em torno das pessoas que trabalham na área do património e isto não, parece-nos a nós, não deixa de ser uma intencionalidade que já vem desde o tempo dos cortes financeiros e em recursos humanos desde 2008, agravados com a austeridade e que os dois governos do PS ainda não acharam por bem resolver. Até a carreira de técnico superior é então, como já tive a oportunidade de dizer, um enorme saco, passo a expressão, onde cabem todas as profissões altamente especializadas, mas que em nada contribui para a dignificação e reconhecimento das especificidades de quem trabalha nestas profissões, seja conservador, restaurador, arquivista, bibliotecário, arqueólogo, enfim, a lista é é infinita quase. Nesse sentido, gostaria de perguntar passos considera, além desta petição que já foi feita, mas pela parte da Assembleia da República, como forma de escrutinar a ação do Governo, que passos considera que são necessários para colmatar esta lacuna, afinal comum a todos os setores laborais na área do património. E gostaria também de fazer uma outra pergunta, que é a seguinte, se por parte da Associação tem havido a preocupação de articular com outros setores laborais da área do património, se essa articulação tem sido profícua e se tem permitido, então, caracterizar aquilo que tem vindo a ser a situação no setor. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento a direção da Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, na figura do seu presidente Rui Câmara Borges. Agradeço os elementos escritos que nos enviou, porque foram mesmo muito preciosos, tendo em conta até os condicionalismos técnicos, e portanto ajudaram-nos aqui a enquadrar bem aquilo que era pretendido com a petição, e dizer que, por parte do PCP, de facto a situação dos conservadores e restauradores no quadro do património cultural em geral nos preocupa, por vários motivos e várias dimensões. Por um lado, uma necessidade de valorização profissional que nós consideramos que deve existir, e portanto, nesse aspecto, consideramos que é preciso que o Governo tome medidas para que haja uma efetiva valorização profissional destes trabalhadores que são especializados. Por outro lado, preocupa-nos muito aquilo que é, muito, é uma realidade e é inegável, infelizmente, que é uma grande escassez de conservadores restauradores na própria administração pública. Não é só a questão do exercício privado que aqui detalham com algum cuidado no documento que nos enviaram, mas efetivamente até ao nível da administração pública, infelizmente, há uma carência muito grande destes profissionais, que nos parece que também não pode ser desligada desta necessidade de valorização e de compreensão do que é a função desempenhada, e nesse capítulo parece-nos que o Estado também deve dar o exemplo. De nossa parte, dizer que um dos aspectos que colocam aqui como necessário, que é ao nível da regulamentação da Lei de Bases do Património Cultural, eu sei que também referem à Lei Quadro dos Museus Portugueses, mas ao nível da Lei de Bases do Património Cultural, ainda muito recentemente o PCP propôs precisamente que esse processo pudesse ser concluído, porque não é só neste capítulo que se calhar é necessário regulamentar, há uma série de dimensões que ainda estão por determinar e que mereceriam que esse processo fosse concluído. Em termos de perguntas que gostaríamos de deixar, já aqui muito foi dito, mas isto preocupa-nos perceber qual é o ponto de situação efetivo nesta altura, de facto, se já reuniram ou não com o Governo sobre as matérias que colocam, se prevêem, caso não tenham realizado, se prevê a realização de reuniões com o assunto sobre o Governo, caso já tenham feito, exatamente quais é que foram as conclusões. Em relação a esta matéria, que nos parece que no seu conteúdo de fundo cabe precisamente ao Governo resolver. Nós, naturalmente, aqui do ponto de vista da Assembleia da República, podemos fazer o nosso trabalho de fiscalização do Governo e eventualmente questionando qual é o ponto de situação, e o PCP está disponível para fazer isso, mas de qualquer maneira eram as perguntas que nós gostaríamos de deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu depois vou ter que me ausentar, peço desculpa, porque tenho que ir para outra reunião de comissão. Muito obrigada.
Exatamente, esta semana, esse problema da equidade, da ubiquidade, é mais grave, porque concentramos todo o trabalho parlamentar em apenas 2 dias, e por isso é natural que as senhoras deputadas não possam estar aqui todas em permanência. Agora vou passar a palavra à senhora deputada que não inscrita, deputada Cristina Rodrigues, também para uma pequena intervenção. Neste caso, como é a deputada não inscrita, tem um tempo um pouco mais baixo, tem 2 minutos. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também a delegação da Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, e agradeço a vossa presença e contributos. Concordamos em absoluto com a vossa pretensão. De facto, a lei determina que as obras de conservação, modificação, reintegração em bens classificados devem ser realizadas por técnico de qualificação legalmente reconhecida. Contudo, até à data, o Governo não definiu ainda o perfil dos técnicos habilitados para a realização destas obras. Como sabemos, o PRR prevê um investimento de 150 milhões destinados à requalificação e conversão e conservação dos museus, monumentos, palácios de Estado e teatros nacionais. Esta situação torna ainda mais premente a definição do perfil do conservador-restaurador, uma vez que é necessário garantir que estas obras são realizadas por profissionais devidamente habilitados, com a qualificação e experiência profissional adequada. Por estes motivos, apresentamos já um projeto de resolução a recomendar ao Governo que proceda à identificação do perfil do conservador-restaurador na sua missão com um profissional que mais diretamente atua no património cultural, definindo legalmente o seu título, as suas qualificações e as suas competências e identificando de forma clara as responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Estado. Não irei colocar qualquer questão, estou ao dispor para aquilo que acharem que seja pertinente, e gostaria apenas de dizer que esperamos que haja abertura por parte dos restantes partidos e obviamente do Governo para acolher esta nossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de intervenção. e por isso passo a palavra novamente ao Sr. Dr. Rui Borges para a intervenção final, esperando que responda às questões colocadas pelas senhoras deputadas e para isso tem 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu gostaria de, uma vez mais, recentrar o objetivo da petição. Face às intervenções que foram feitas e para não parecer que o objetivo é uma profissão, o objetivo é efetivamente o património cultural. Portanto, o objetivo é a salvaguarda deste património através de intervenções realizadas por técnicos especializados, não é? Sejam eles conservadores, restauradores ou outros níveis de profissionais que possam também intervir, não é? Respondendo a algumas das questões que foram colocadas, de facto, nós já reunimos com a Secretária de Estado do Ministério da Cultura, em que pudemos efetivamente manifestar todas as nossas preocupações que existem em termos do estado atual de coisas de conservação e restauro de património, em termos legais, em termos de execução, em termos de todas as necessidades do Estado de desenvolver políticas relativamente a obras de conservação e recuperação, restauro do património. E posso dizer que fomos bem recebidos nas nossas ideias e nas nossas críticas construtivas que fizemos. Aliás, nós, a associação desde, enfim, eu já estou na associação há alguns anos, mas lembro que desde há uns 8 anos para cá temos vindo sempre a ter reuniões com a Direção-Geral do Património Cultural. E tenho que dizer que apenas recentemente temos sido olhados de forma diferente, talvez, quiçá, por causa dos problemas que esta pandemia nos trouxe, não é? E as dificuldades que trouxe para o setor da cultura e do património, fomos olhados, estamos a ser olhados de forma diferente e em termos das necessidades, do entendimento que é feito sobre estas necessidades relativamente ao património. Sendo mais sucinto, sim, de facto já fomos recebidos e, de facto, parece que o Governo está consciente dos problemas que existem nesta área e na necessidade de fazer qualquer coisa. Eu queria dizer também é que não podemos tomar, é preferível tomar uma má decisão, nem que seja restrita à área desta de intervenção de património cultural, do que esperar por um mapeamento de todas as profissões que existem no património cultural ou na cultura para definir e para fazer um enquadramento de outras, que seria o ideal, mas eu relembro novamente que o que interessa é o património cultural, não é? E a intervenção que está a ser feita em património cultural. Infelizmente, no nosso país, nós não temos reflexos na comunicação social como existem noutros países em que são mostrados de forma mais veemente os atentados sobre o património cultural ou as más intervenções que são feitas sobre o património cultural. Relativamente a uma outra questão que nos foi colocada sobre a nossa representatividade em termos de associação, eu queria dizer que do universo de cerca de 1000 e poucos profissionais, talvez 1300 profissionais que se formaram, conhecidos, não é, pelas escolas de formação do país já desde a década de 80 do século passado, portanto, atualmente existem no mercado possivelmente cerca de 600. Por todos os outros, face às dificuldades e à forma como o mercado está preenchido por outros profissionais ocuparem o espaço também dos conservadores restauradores, e face àquela questão do preço mais baixo em termos de execução, que nos leva a ter uma profissão muito precária, a maior parte dos profissionais que se formam acabam por abandonar a profissão ou nem sequer entrar nessa profissão. Inclusivamente pelas questões de especialidade, acabam por fugir da prática do mercado. Portanto, dos 500 profissionais ativos, a associação representa cerca de perto de 100 associados, portanto, representará 25% dos associados. Salientar que os associados não se sentem necessidade de se inscrever na associação, porque a associação, o que é certo é que acaba por não ter um grande poder de alteração das coisas, não é? Apenas de manifestar o seu desagrado aqui e acolá. Quero relembrar também que a nossa associação trabalha toda em regime de voluntariado, portanto, sem grandes estruturas formais, portanto, somos todos voluntários por esta nossa causa profissional. E, portanto, daí essa representatividade. Penso ter respondido à maior parte das perguntas, se é que eu me lembro delas. E queria uma vez mais dizer que nem tudo o que se fez no país é mau, não é? Portanto, nós reconhecemos que o que foi feito em termos do património cultural nas últimas 4 décadas é positivo. Portugal teve uma postura até, eu diria, mais avançada em relação à Europa, em relação ao património cultural, porque já em 1980 nós defendíamos princípios que só agora a Europa começa a tomar mais consciência. E, portanto, nós constatamos que existiu este esforço de quase 4 décadas na construção de uma estrutura legal, de mecanismos políticos e administrativos e de requisitos de qualidade também para os profissionais que executam as missões do Estado, de proteção do património cultural. Mas o que nós vemos é que nesta última década, quando poderíamos estar a inovar, a consolidar todo o panorama de gestão do património cultural, adequando-o a uma atualidade que diz novas definições da necessidade de competências também emergentes, à promoção desta multidisciplinaridade e interdisciplinaridade de profissionais. Assistimos, pelo contrário, ou temos assistido nestes últimos anos, na prática, uma regressão dos critérios de qualidade exigidos quer para a formação dos profissionais, que mais diretamente atuam no património cultural, quer das atribuições e competências das instituições da tutela, que têm quase uma impotência no exercício das suas funções, e toda uma simplificação do ensino que cada vez mais falta do. Portanto, são todas estas questões que nós julgamos que partilhamos responsabilidade para a sua resolução e que acaba por ser prejudicial, e eu uma vez mais saliento, ao objeto que nos justifica a nossa existência como profissionais. O profissional conservador e restaurador só pode trabalhar em património cultural, não tem outra profissão que esteja na base da sua formação, não é? Portanto, o objeto das nossas reivindicações tem que ser mesmo o património cultural. E acabo a minha intervenção. E agradeço.
Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Borges. Agradeço mais uma vez à Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal, particularmente o Sr. Presidente e aos outros vogais que também nos acompanham, apesar de não terem tido nenhuma intervenção. Julgo que foi muito útil esta audição e com certeza que isso irá ser benéfico para o trabalho dos grupos parlamentares e da própria Comissão. Muito obrigada e termina aqui esta primeira audição. De seguida iremos começar a nossa segunda audição do dia, da manhã, mas fazemos um intervalo de 30 segundos, um minuto. Muito obrigada. Muito obrigada.